presidente, eu considero o episódio eleitoral da Venezuela é uma farsa e uma coisa grotesca. Né? Eu acompanho a colocação, a opinião e o voto do senador Aloysio Nunes.
A matéria continua em discussão. Concedo a palavra ao senador Sodré, em seguida ao senador Pedro Tax, posteriormente ao senador Francisco Dornelles. Anteriormente do senador Pedro Tax.
Senhor presidente, eu acho que seria interessante sim mandar uma comissão, até porque o ex-presidente Lula está fazendo propaganda para o candidato. Então, acho que seria interessante que o Senado mandasse uma comissão, sim.
Muito obrigado, senador Sodré. Senador Francisco Dornelles.
Senhor presidente, no que pese o meu maior respeito, minha admiração profunda pela senadora Vanessa, eu acho que não cabe aqui nós designarmos uma comissão para acompanhar as eleições da Venezuela sem ter recebido convite. Por esses motivos, eu acompanho aqui as palavras do senador Aloysio. Meu voto é contrário à constituição dessa comissão.
Senador Pedro Tax, a palavra é de Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu sou suplente nesta comissão, mas se eu tiver a possibilidade de votar, eu votarei contra, porque eu também concordo que a eleição da Venezuela é uma farsa. O presidente candidato, ele não poderia se candidatar de acordo com a Constituição da Venezuela. Não nos cabe fazer essa interpretação neste momento, mas, ao meu juízo, é uma farsa. E é uma eleição tão, tão esdrúxula que até morto está participando. Né? Morto está participando da eleição. E não cabe, né, não cabe a um Congresso Nacional... O morto é o ex-presidente Chávez. Não cabe ao Congresso Nacional de um país que se diz democrático, por mais que nós tenhamos uma relação com a Venezuela, legitimar processos que senadores no voto possam entender na comissão como não legítimos. E sem o convite, fica mais esdrúxulo ainda. Me parece que nós estamos na porta de uma festa, louco para sermos convidados para participar desta festa. E aguardando o convite para entrar na festa. Expresso o meu respeito à senadora Vanessa, mas o Congresso Nacional faz parte do nosso Estado Democrático de Direito.
Pela ordem. Recebo a palavra à senadora Ana Amélia.
Pela ordem.
Antes,
pela ordem, senhor presidente.
Antes, pela ordem, vou conceder a palavra a senadora Vanessa Graziotti.
Mas se a senadora Ana Amélia, eu já havia dito a ela, até para evitar esse tipo de discussão, que nós não estamos aqui, não está em discussão o mérito das eleições na Venezuela. Não está em discussão. Isso sim é interferência indevida em outros países. Chegar aqui e dizer se a eleição é democrática ou não é, senhor presidente. Existem candidatos que representam as diferentes opiniões na Venezuela e nos cabe, enquanto país amigo, vizinhos, companheiros de bloco econômico, inclusive está aqui o senador Requião, que é o nosso grande militante no Mercosul, não nos cabe avaliar isso aqui e agora. Nós estamos tão somente, eu aqui trouxe o debate, tão somente de uma comissão para ir acompanhar as eleições. Repito, convite recebemos sim, de partidos políticos, como todos os partidos estão fazendo. Entretanto, estamos dialogando, inclusive com a Embaixada do Brasil na Venezuela e com a Embaixada da Venezuela no Brasil, porque é de interesse que vá uma comissão. Mas eu retiro o requerimento, senhor presidente, retiro o requerimento do debate, portanto, da votação, e assim que tudo for resolvido, encaminharemos o pleito ao plenário. E o debate, portanto, será encaminhado ao plenário. Então, o
pela ordem, senhor presidente.
Retirado.
Vossa Excelência, na condição de autora, dispõe dessa prerrogativa.
Pela ordem.
Pela ordem, senador Pedro Tax.
Apenas para expressar meu respeito à senadora Vanessa, senhor presidente, e dizer que não existe lei no Brasil. Muito menos a Constituição pode censurar um senador de falar a sua opinião a respeito do que está a ocorrer em outro país, no Estado, juridicamente falando. Cabe ao Executivo não se miscuir em questões constitucionais de outros Estados, Estados no sentido técnico-jurídico do termo. Agora, parlamentar, ele tem sim a obrigação de falar e eu vou continuar a falar sobre isso.
Senadora Ana Amélia, a palavra é de Vossa Excelência.
Eu penso que está esgotado o tema, mas penso que o fato de ser um convite individual, aqui haveria a formalidade, e eu concordo com as argumentações apresentadas. A senadora Vanessa recebeu um convite do partido, do governo venezuelano, para o partido dela. Então, acho que é uma questão particular, o partido dela pode ir a hora que quiser, acertar com todos o governo brasileiro, o governo, para dar o apoio logístico, eventualmente, da embaixada, mas é uma coisa particular, pode ir, quantos partidos quiserem, forem convidados, mas não uma questão formal da Comissão de Relações Exteriores, que aí cria uma formalização que não é o desejado, como se viu pela maioria das manifestações aqui, apenas esse detalhe da questão que foi levantada aqui com o requerimento da senadora solicitando uma comissão. Então, penso que a iniciativa dela foi absolutamente correta, e se ela desejar, mas dispensa até submeter ao plenário do Senado, porque é um convite ao partido da senadora Vanessa. E os outros partidos que receberem poderão tomar a mesma atitude, independente de fazer uma solicitação formal para isso. Obrigada, presidente.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu desejo consultar as senhoras senadoras e os senhores senadores. Nós aprovamos nesta comissão a iniciativa de iniciarmos aqui um ciclo de debates. Debates que sejam, evidentemente, o foco desta comissão. Política externa, ameaças e oportunidades, Mercosul, aliança para o Pacífico, as escolhas que o nosso país está fazendo em relação à sua política externa. E nós recebemos confirmação ontem de dois senhores ex-embaixadores que se disponibilizaram para fazer esse debate conosco aqui na próxima segunda-feira, às 18 horas. Nós conseguimos a confirmação do senador Rubens Barbosa e a confirmação do senador, do embaixador Rubens Barbosa e do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. A ideia e o propósito é que nós pudéssemos, ou que nós possamos fazer aqui um debate aprofundado a respeito da nossa política externa. Eu consulto aos senhores senadores se os senhores senadores estarão aqui em Brasília na segunda-feira, às 18 horas, para que nós pudéssemos fazer esta primeira reunião desse ciclo de debates. Se nós pudermos contar com as senhoras senadores e senadores, nós vamos confirmar, e quero crer que essa é uma primeira iniciativa que nós estaremos tomando para colocar luz nos vários aspectos conjunturais e estruturais das relações do nosso país, enfim, com o mundo.
Presidente.
Senador Luiz Nunes Ferreira.
Eu estarei aqui, sem dúvida, mas pergunta a Vossa Excelência, haverá essa primeira audiência, será com os dois embaixadores? Haverá
um debate? A ideia será com os dois. É interessantíssimo. Com os dois embaixadores, porque são dois embaixadores com personalidades e identidades bastante específicas.
Imperdível.
E a ideia é que nós pudéssemos fazer um confronto dessas ideias, até porque nós estaremos transmitindo pela TV Senado, e a possibilidade de nós estarmos chegando às universidades, às entidades, para que essas visões contraditórias e diferentes possam ser apresentadas. Se for da concordância de Vossas Excelências, eu estarei confirmando com os nossos embaixadores, dois dos melhores quadros da diplomacia brasileira, o embaixador Rubem Barbosa e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Então, contando segunda-feira, às 18 horas.
À noite.
18 horas, à noite.
Pela ordem, presidente.
Senadora Ana Amélia.
Eu queria apenas cumprimentá-lo por essa iniciativa. É um horário de debate. Lamento apenas de já ter agenda no Rio Grande do Sul nesse dia, mas estarei sempre presente aqui. Mas queria registrar publicamente nesta comissão a iniciativa tomada por Vossa Excelência na decisão de ir pessoalmente à Bolívia para verificar em Oruro a situação dos brasileiros que estão lá ainda presos na penitenciária. Então, eu penso que a iniciativa de Vossa Excelência foi oportuna, foi necessária para avaliar perto. Os chineses dizem que ver uma vez vale mais do que ler mil vezes. Então, Vossa Excelência cumpriu essa sabedoria oriental verificando lá a situação desses brasileiros. Queria cumprimentá-lo pela iniciativa. Penso que esta comissão teve um papel relevante nesse processo e esperamos um desfecho favorável para esse caso que está incomodando muito o Brasil.
Agradeço a Sua Excelência. Senhoras e senhores senadores, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com a presença do excelentíssimo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, o senhor embaixador Antônio de Aguiar Patriota, para prestar informações sobre o Ministério, os projetos e iniciativas desenvolvidas em atendimento à resolução número 4 do Senado, que estabeleceu a obrigatoriedade para que todo princípio de ano nós possamos ter na comissão a presença dos senhores ministros de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós estaremos recebendo em algumas poucas semanas o ministro Celso Amorim, mas temos a honra de receber o senhor ministro Antônio de Aguiar Patriota, que eu tenho o prazer e a satisfação de convidar para estar conosco no plenário. No regimento interno do Senado, apresentamos às senhoras senadoras e senadores os critérios que deverão presidir a nossa reunião. Sua Excelência, o senhor ministro Antônio Patriota terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação por parte das senhoras e dos senhores senadores. A palavra é de Vossa Excelência, senhor ministro Antônio Patriota.
Obrigado, senador Ricardo Ferraço. E queria, antes de mais nada, expressar minha satisfação por estar de volta a essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado Federal. Essa é minha quarta participação em uma audiência pública. Eu queria aproveitar para agradecer ao senador Fernando Collor pela excelente relação que nós travamos entre Itamaraty e a comissão durante os 2 anos em que ele presidiu a comissão. Uma relação de transparência, cooperação e diálogo permanente. E já também saudar a sua eleição para essa comissão e com a certeza de que essa relação não só se manterá, mas se aprimorará. E, aliás, já começamos a sua presidência com encontros frequentes. Queria agradecer em particular a sua presença no Itamaraty durante a posse do novo secretário-geral das Relações Exteriores. Recentemente está aqui presente o embaixador Eduardo Santos, que assumiu há um mês, mais ou menos, as suas funções. E reiterar que esse exercício é a comprovação de que a política externa do Brasil é a política externa de uma democracia, uma política externa cuja formulação e execução se faz em meio a um processo permanente de contato com a sociedade e, muito especialmente, com o Congresso Nacional. Eu terei a ocasião também de comentar os crescentes contatos que nós mantemos com a sociedade civil, de maneira ampla, o setor privado, as organizações não governamentais, diferentes setores. Isso aí ficou particularmente bem ilustrado durante os preparativos para Rio+20, em 2012, mas estou, inclusive, examinando formas de dar um formato mais sistemático e formal a essa cooperação com a sociedade civil. E aproveito, então, essa oportunidade para apresentar a Vossas Excelências uma visão de conjunto das linhas de atuação da diplomacia brasileira nos últimos 2 anos e 3 meses, procurando, ao mesmo tempo, fazer um balanço e indicar algumas perspectivas para a continuação de nosso trabalho. Claro que também respondendo às eventuais perguntas e às áreas de interesse que eu já tomei o cuidado também de identificar e que eu sei que são áreas de interesse especiais também do senador Ferraço, como é o caso dos torcedores corintianos que estão presos na Bolívia. Brasileiros. Exatamente. O contexto atual de nossa ação externa é caracterizado, em primeiro lugar, por uma mais forte presença do Brasil no cenário internacional. E isso aí é função de 2 fatores principais. Em primeiro lugar, o êxito do Brasil em superar desafios, superando problemas que antes nos limitavam em nossa projeção externa. Eu acho que eu Para resumir, citaria o enraizamento da democracia no nosso país, a estabilidade macroeconômica, os avanços no desenvolvimento com justiça social e, em segundo lugar, o contexto em que trabalhamos se caracteriza por transformações da própria cena internacional, caracterizada por uma tendência de maior difusão de poder, com a afirmação de novos atores, novos polos, mas novos polos estes que convivem com os polos estabelecidos e que exigem uma atenção especial. Nesse contexto, a diplomacia brasileira vem consolidando a presença externa em distintos planos. Eu salientaria pelo menos três: o aprofundamento da integração regional e a atenção diferenciada, como não pode deixar de ser, a América do Sul, em particular, um diálogo e cooperação com parceiros em todas as regiões, e aí eu incluo os polos novos e os consolidados, as diferentes regiões do mundo em desenvolvimento, lembrando que hoje o Brasil tem relações diplomáticas com absolutamente todos os membros da comunidade internacional, todos os membros das Nações Unidas, inclusive um que ainda não é membro, que é o Estado da Palestina. E, em terceiro lugar, a afirmação crescente da presença do Brasil nos grandes debates da agenda global. Os debates sobre desenvolvimento sustentável, direitos humanos, temas sociais, comércio, finanças, paz e segurança internacionais. E acrescentaria uma quarta dimensão, que é a dimensão da atenção prioritária que nós atribuímos à assistência a brasileiros no exterior. Esses eixos se refletem no ritmo intenso de atividades que a presidenta Dilma Rousseff tem mantido desde o início do seu governo, com atividades tanto no exterior como no Brasil. A título de ilustração, lembraria que a presidenta Dilma Rousseff já realizou 29 visitas bilaterais, participou de 17 eventos multilaterais no exterior, o último dos quais foi a cúpula dos BRICS em Durban, na África do Sul, recebeu 38 visitas de chefes de Estado e governo, e aqui eu não estou contando os chefes de Estado e governo que vieram para a cerimônia de posse ou os que participaram da Rio Mais 20. Interessante notar que a presidenta Dilma Rousseff já visitou todos os BRICS e também já visitou os outros polos da ordem multipolar, que eu chamo de polos consolidados ou tradicionais, como Estados Unidos, Bruxelas, como sede da União Europeia. Eu próprio já realizei quase 70 visitas bilaterais, participei de 40 eventos multilaterais no exterior, recebi 73 visitas de chanceleres estrangeiros. Tenho mantido, de modo geral, a prática de encontrar-me pelo menos duas vezes por ano com meus colegas sul-americanos. No caso de alguns países, como a Argentina, sobe a 4 ou 5 vezes por ano esse padrão. E lembrar também que Brasília é hoje uma das capitais com maior intensidade de vida diplomática em termos de número de embaixadas estrangeiras e frequência de visitas de autoridades. Até pouco tempo atrás não era assim. Ilustrando, então, essas três ou quatro áreas de atuação, começaria falando um pouquinho da integração regional. O Mercosul, que já comemorou 20 anos e agora se dedica à incorporação plena da Venezuela, que é um passo de grande importância na história do Mercosul. Os dados são conhecidos, a Venezuela é a quarta maior economia da América do Sul, quarto país mais populoso da região. E, com o ingresso da Venezuela no Mercosul, o Mercosul se estende da Patagônia ao Caribe. De grande relevância também foi a assinatura do protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul durante a última cúpula em dezembro de 2012, e que permite antever a perspectiva de a Bolívia estar plenamente integrada dentro de um prazo de em torno de 4 anos. Além dessa manifestação, são novos também os indícios de que Guiana e Suriname, além de se tornarem estados associados do Mercosul, estarão tomando as providências internas para uma participação mais plena. E, como sabem os senhores, em função dos acordos realizados ao abrigo da ALADE, que o Brasil negociou com todos os países da América do Sul, até o fim desta década, estará, na prática, configurada uma zona de livre comércio na América do Sul, associando todos os países, aí nesse caso Guiana e Suriname precisariam também se associar de maneira mais direta.